dias. Hoje em Portugal há centenas de pessoas que continuam em camas de hospital mesmo depois de terem alta clínica, apenas porque o sistema não lhes oferece a resposta social de que necessitam. Esta situação decorre de escolhas políticas que durante anos não deram prioridade à continuidade de cuidados nem à rede de apoio na comunidade. O resultado é um Serviço Nacional de Saúde que é centrado no hospital, que está sobrecarregado, e pessoas que não recebem fora do hospital as condições de autonomia e dignidade a que têm direito. Os dados de que dispomos são preocupantes. Em janeiro de 2026, 734 pessoas estavam internadas em hospitais públicos a aguardar uma resposta social e 2.034 aguardavam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Não estamos a falar de casos pontuais, estamos a falar de um padrão que afeta a vida de milhares de pessoas e as suas famílias. As causas também são conhecidas: insuficiência de vagas em estruturas residenciais, em particular para pessoas idosas, falta de alternativas após a alta e a ausência de uma rede de apoio domiciliário devidamente articulada com os serviços de saúde. Muitas destas pessoas já não necessitam de cuidados hospitalares agudos, mas não têm uma solução segura fora do hospital. Enquanto isso não se resolve, a cama de hospital transforma-se num lugar de espera, quando deveria ser um espaço exclusivo para tratamento. Mas nós dispomos de instrumentos que podem ser melhor utilizados para enfrentar este problema: o Plano de Recuperação e Resiliência, o Programa PARES 3.0. O que tem faltado é direcionar estes investimentos para garantir vias de saída reais para quem já tem alta clínica e assegurar que os serviços de saúde, a segurança social e o poder local atuam de forma articulada. Por isso, o LIVRE apresenta várias propostas e propõe três eixos de atuação claros. Em primeiro lugar, aumentar o número de vagas em respostas sociais residenciais. Em segundo lugar, aumentar a capacidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. E em terceiro lugar, desenvolver e expandir respostas de cuidados domiciliários. Para este último ponto, deixamos também uma pista de reflexão para o futuro, com a proposta de implementação de um projeto piloto que integre redes de apoio de vizinhança nas equipas multidisciplinares de cuidados domiciliários. Este tipo de resposta já foi testada noutros países europeus e estas redes fortalecem os cuidados continuados e permitem uma resposta focada no utente e na promoção da sua autonomia. Senhoras e senhores deputados, este debate não é apenas sobre gestão de camas de hospital, é sobre o direito de cada pessoa a regressar à sua casa e à sua comunidade com segurança e dignidade. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Senhor Presidente, senhores deputados, a crueza das estatísticas interpela os decisores públicos e o amargo retrato dos internamentos sociais confronta-nos com os nossos deveres de consciência. Segundo o último barómetro de internamentos sociais, as mais de 2.300 camas ocupadas por casos sociais nos hospitais correspondiam a quase 12% da capacidade total de internamento. Em 2017, esse problema era de 655 camas, ou seja, 5% do total. Dito de outro modo, este problema agravou-se em mais de 300%, o que demonstra que não estamos perante uma circunstância conjuntural. Estamos, sim, de uma gritante falência das políticas públicas para tratar com decência os cidadãos de carne, osso, sensibilidade e direitos. Falamos de cidadãos abandonados à sua sorte numa cama hospitalar, expostos, apesar da alta clínica, ao agravamento do seu estado, com risco de infecções hospitalares graves, fraturas, malnutrição, aumento de dependências e efeitos devastadores na sua saúde mental. Já não é possível fugir mais ao tema, nem resumir a intervenção pública a medidas conjunturais como as adotadas pelo Governo em janeiro, na aflição de responder ao pico de solicitações de camas hospitalares em número suficiente para corresponder ao pico de infecções respiratórias. as medidas do governo e, em geral, a que outras forças apresentam agora, procuram desviar o foco da discussão que se impõe hoje, como se impunha noutras oportunidades anteriores, visando uma efetiva responsabilização do Estado. Além de prosseguir e melhorar o apoio às entidades do setor social e solidário, o Estado deve dotar-se de uma rede pública própria, de estruturas, equipamentos e serviços de apoio, e não limitar-se a aumentar a pressão sobre essas instituições. Em julho do ano passado, o Parlamento recusou a oportunidade de dar um passo em frente, ao rejeitar, com os votos contra do PSD, do PS, da IL e do CDS, uma proposta do PCP para a criação dessa rede. É uma evidência que a rede social e solidária, pese embora o esforço meritório de muitas instituições, não consegue responder nem à procura crescente de vagas, nem à urgência de acolhimento das pessoas em internamento social para as quais possa constituir-se como uma real retaguarda. É igualmente claro que a rede de cuidados continuados integrados continua a apresentar uma resposta muito insuficiente, com mais de 10 mil utentes aguardando vaga, mantendo-se uma preocupante incapacidade de expansão. Mesmo o milagre do PRR frustrou as expectativas justas das instituições do setor social e solidário. O que colocamos novamente em debate é a oportunidade de aumentar em 3 mil vagas o apoio em residência para idosos, alocando imóveis públicos, além do reforço necessário do apoio à rede social e solidária. É também o momento de promover um plano de desenvolvimento da rede nacional de cuidados continuados, assim como o indispensável reforço do apoio à rede social e solidária. É indispensável reforçar o financiamento aos acordos de cooperação e promover respostas de apoio ao domicílio em todas as valências da vida das pessoas. Senhor Presidente, senhores deputados, doravante, nenhuma força representada neste Parlamento terá argumentos para recusar os avanços necessários, disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal não é um país pobre, mas é um país que produz pobreza ao mesmo ritmo que fabrica privilégios. O debate hoje é certamente sobre gestão hospitalar, mas é também sobre a desigualdade estrutural que a economia portuguesa gera. Num único ano, a economia portuguesa produziu 3 mil novos milionários, mas revela-se incapaz de retirar 3 mil cidadãos de camas de hospital por motivos de carência social e falta de investimento. Esta é a prova real de uma injustiça profunda. Enquanto 175 mil fortunas se acumulam e os milionários concentram já 16,5% do PIB, assistimos a um crescimento de 20% dos internamentos sociais em apenas 2 anos. Esta realidade existe por causa das regras injustas da economia protegerem os lucros recordes dos bancos e de empresas como a EDP e a Galp, enquanto negam o direito básico de quem trabalhou uma vida inteira a um regresso a casa com dignidade. A solução exige coragem política de investir no que é de todos, reforçar a oferta pública através do SNS, reconvertendo património público subaproveitado em unidades de convalescença e manutenção. Precisamos de garantir respostas de transição e cuidados domiciliários integrados, assegurando que ninguém fica prisioneiro de uma enfermaria hospitalar por ser pobre. A dignidade não pode ser um luxo para alguns, tem de ser a garantia absoluta de um país que se recusa a ser, de uma vez por todas, gerador de desigualdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, De acordo com a direção executiva do SNS, a meio de janeiro de 2026, quase 2.800 utentes estavam internados nos hospitais à espera de uma resposta social ou de uma vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 734 aguardavam uma resposta social, 2.034 aguardavam vaga na rede. Quase 3.000 pessoas a ocupar camas hospitalares, não porque precisem de cuidados hospitalares, mas porque o sistema não consegue oferecer uma alternativa. Senhores deputados, isto não é apenas um problema social. É um problema clínico, é um problema financeiro e é um problema de gestão e organização do sistema. Cada dia de internamento inapropriado significa maior risco de infecção hospitalar, perda funcional e agravamento de dependência e um custo, neste caso hospitalar, muito superior ao custo de uma resposta adequada na comunidade. E isso significa também que essa cama deixa de estar disponível para quem dela realmente precisa. E quando milhares de camas estão ocupadas desta forma, a ser usadas para substituir respostas sociais que não existem, os hospitais deixam de conseguir responder como deviam. As urgências ficam sob pressão e as cirurgias são adiadas. Senhores deputados, creio que concordamos todos que os hospitais não podem substituir respostas sociais. Mas é preciso dizer que o problema não se resolve com novos programas, com novos nomes, como algumas das iniciativas em discussão fazem. São iniciativas que reconhecem o problema, é certo, mas é preciso enfrentar e resolver o problema de base. O subfinanciamento crónico da rede de respostas sociais, que tem como consequência a insuficiência estrutural de vagas. Não podemos pedir às instituições que façam mais camas, mais equipas, maior cobertura territorial, se os valores que são pagos pelo Estado continuarem abaixo dos custos reais da prestação desses cuidados. Sem um financiamento adequado, não é possível qualquer expansão da rede e os hospitais irão continuar a funcionar como lares improvisados. Isso é injusto para os utentes, principalmente, obviamente, para as suas famílias, para os profissionais e para o próprio Serviço Nacional de Saúde. A Iniciativa Liberal defende, assim, três princípios claros. A articulação efetiva entre a saúde e a segurança social, com responsabilidades bem definidas, o reforço estrutural das diversas respostas sociais e o financiamento adequado, atualizado aos custos reais. Aliás, ainda hoje em plenário, apresentaremos uma proposta concreta para a atualização dos valores da Rede Nacional de Cuidados Continuados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, porque sem um financiamento sustentável não há rede ou resposta que resista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, resolver o tema dos internamentos inapropriados e sociais é garantir que o sistema tem capacidade real para responder, porque cada cama hospitalar ocupada indevidamente é uma falha das políticas públicas e cada dia que passa tem um custo de oportunidade assistencial e financeiro que o país não pode continuar a ignorar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estamos hoje aqui a discutir um problema real e que os diferentes projetos pretendem, acima de tudo, dar a resposta às chamadas altas sociais. São pessoas que, ao longo da sua vida, deram muito de si, pessoas que tiveram alta clínica, mas continuam retidas nos hospitais. Falamos mais de 2.800 pessoas nesta situação. Não são números, são idosos, são doentes frágeis, são famílias à espera de uma solução. E são também camas ocupadas no Serviço Nacional de Saúde, que já vive sob uma enorme pressão. Por isso, irei apoiar as diferentes soluções e iniciativas que libertem, acima de tudo, camas hospitalares e garantam dignidade a estas pessoas. Mas vamos exigir compromisso, estabilidade e execução, porque a alta clínica não pode continuar a significar abandono social. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos aqui hoje um tema sério que não é novo, a existência de pessoas que permanecem nos hospitais apesar de terem alta clínica, não por razões médicas, mas por ausência de resposta.